confesso, se calhar nem uma comissão técnica independente, nem uma comissão de inquérito. Eu acho que devia, como eu disse ali de cima, devia de haver um pacto de regimento dos partidos todos, porque isto é um problema sério, é um problema que afeta os nossos concidadãos e nós não podemos estar todos os anos sobre este panágio, deste flagelo que temos sempre, o país tem que arder. Não pode. E, meus caros, nós temos esta responsabilidade. Nós fomos eleitos, nós temos que legislar, nós temos que criar as regras e criar condições para que quem esteja no terreno, não é vir aqui bater com a mão no peito os nossos bombeiros, a nossa proteção civil. Não, vamos organizar isto, mas vamos, se calhar não é preciso tantos holofotes, se calhar não é preciso tanto mediatismo, mas a ver, e eu pedi encarecidamente a todos os partidos, como pedi ali de cima, vamos tratar este assunto sério, como deve ser tratado, e vamos resolver o problema. Claro que não vamos resolver definitivamente, porque esta questão, e não é por aí, Sr. Deputado, peço desculpa, de mudar do Ministério do Ambiente para o Ministério da Agricultura, isto respondendo à deputada Júlia Rodrigues. Não, é se calhar é isso, porque o investimento na agricultura é por isso mesmo. Nós sabemos, quanto mais agricultura tivermos, menos incêndios teremos. É assim que nós fazemos. Por isso, vocês abandonaram o território e confesso, porque, sabem porque é que ardeu muita área este ano? Porque se 2016, a partir de 2016, tivesse sido feito alguma coisa na floresta e pela agricultura, garantidamente, que em 2025 não arderia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Alfredo Maia, Partido Comunista Português. 6 minutos.
Senhor Presidente, senhores deputados, até este momento, a área percorrida por incêndios rurais já ultrapassou os 260 mil hectares, confirmando-se 2025 como o ano mais severo da década, superando em número e em severidade o de 2017. Até 31 de agosto, a área ardida foi de 254.296 hectares, uma média de 36,11 hectares por ocorrência, num total de apenas 7.042, quando comparada com a média de 16,44 hectares no mesmo período naquele ano, quando 14.366 ocorrências responderam por 236.485 hectares ardidos. Estes dados, senhores deputados, não podem circunscrever a 2025 a análise do problema dos incêndios rurais, nem limitar o balanço dos anos AD do Governo de 2024 e 2025. Devemos ter em conta o que foi feito após as tragédias de 2017, para não irmos mais atrás. Já depois das lições do fogo, especialmente de 2005, e dos importantes trabalhos e relatórios produzidos no rescaldo de mais de 300 mil hectares ardidos, o ano de 2017 foi o ponto de partida para numerosas alterações legislativas e novas medidas. Essas medidas tinham em conta os resultados avançados pela Comissão Técnica, que então foi criada com esse objetivo, no sentido de aumentar a resiliência da floresta ao flagelo dos incêndios. Assim, é forçoso perguntar-se que avaliação faz o próprio Partido Socialista do que fez nos seus governos desde então, sem desresponsabilizar o PSD e o CDS pelo que fizeram nestes dois governos. O PCP não faltou com medidas, apresentando desde então cerca de 30 de iniciativas legislativas e sucessivas propostas em sede de orçamento, muitas delas chumbadas por PS, PSD e CDS. Na hora de balanços, importa esclarecer por que razões não se concretizou a meta há muito fixada das 500 equipas de sapadores florestais, ainda longe de cumprir, e de sugerir medidas para o alcançar e propor metas mais ambiciosas, assim como para analisar as condições laborais e remuneratórias das equipas e dos apoios do Estado. Note-se que o ICNF não tem equipas próprias de sapadores florestais e que a Força Especial de Bombeiros Sapadores Florestais está muitíssimo desguarnecida. É importante avaliar a situação do Corpo de Guardas Florestais, ausentes das forças operacionais indicadas no dispositivo especial de combate aos incêndios rurais 2025, apesar de a Assembleia da República ter decidido, após 2027, a sua recomposição e dinamização. É necessário avaliar a progressão da rede primária de gestão de combustível, da inteira responsabilidade pública. É de avaliar a situação e operacionalidade da atual rede fixa de postos de vigia e outros instrumentos implementados com o objetivo da vigilância, mas também o funcionamento e a fiabilidade do CIRESP durante as operações de combate. É fundamental analisar o financiamento dos diversos programas e projetos destinados às operações de prevenção, ordenamento e combate, procurando verificar a causa da não concretização de muitas delas. É determinante avaliar o progresso do cadastro florestal do país, suportado pelo programa BUPI, a sua velocidade e a sua concretização, se é compatível com a urgente necessidade desse instrumento, cujo atraso ultrapassou há muitas as metas fixadas. 8 anos após o seu arranque, apenas 1/3 das propriedades rústicas do norte e do centro estão identificadas e georreferenciadas. É também muito importante avaliar as razões pelas quais as medidas tomadas com a criação da Comissão para os Mercados e Produtos Florestais, o sistema simplificado de cotações de mercado de produtos florestais, isto em 2017, senhores deputados, a plataforma de acompanhamento das relações nas fileiras florestais, não lograram os objetivos de transparência, fiabilidade e equilíbrio no mercado dos produtos florestais, continuando assim a não garantir aos pequenos e médios produtores preços remuneradores e rendibilidade das explorações capazes de permitir a gestão ativa da floresta. E ainda, é necessário avaliar a situação da aplicação dos planos regionais de ordenamento da floresta, especialmente a sua articulação com os planos diretores municipais e com os planos de gestão florestal das associações florestais e outras medidas com inúmeros projetos. São estas, entre outras, muitas outras contribuições que trazemos a este debate, disse.
Muito obrigado. Senhor deputado Jorge Pinto, livre agora. 6:19.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Neste que é o dia da língua mirandesa, permita-me começar com uma saudação diferente. Bienaiadas a todos. Eu, infelizmente, ainda há umas semanas, nesta mesma Câmara, tive a oportunidade de dizer que aquilo que acabou por se verificar, se verificou. Alertei para o risco que Portugal enfrentava num ano seco de ter novamente fogos florestais na dimensão e na extensão que teve. Não o fiz por ser vidente, não o fiz certamente por desejar, num ano em que os fogos pararam a 2 metros de casa da minha avó, filo porque esta é uma realidade presente no nosso país. E é uma realidade, permitam-me ser o realista na sala, que vai continuar. Porque as alterações climáticas têm um impacto profundo no nosso país. A nossa gestão territorial tem um impacto profundo no modo como somos capazes de dar resposta aos fogos florestais. O próprio modo como a floresta está dividida, uma quase inexistência de floresta pública, tem consequências no modo como damos resposta aos fogos florestais. Aquilo que aconteceu neste verão, aquilo que ainda pode acontecer neste verão e neste outono, é algo com o qual temos de saber viver, mas é algo a que temos de saber dar resposta, para que possamos ser capazes de honrar as vítimas que têm sido afetadas por estes fogos, as pessoas têm morrido, as pessoas têm perdido as suas casas e todos os seus viveres. É a eles que devemos respostas, é a eles que devemos um debate sério aqui e combater, permita-me, Sr. Presidente, uma pequena exceção ao debate, os incendiários que dentro desta casa estão muito pouco interessados em dar respostas aos problemas reais das pessoas, apenas interessados em acicatar ânimos e a colocar portugueses contra portugueses. Esses sim são os verdadeiros traidores aqui dentro deste Parlamento. E se em relação às alterações climáticas nós sabemos o que é preciso fazer, é preciso combatê-las, é preciso preparar e adaptar o país, e sobre isso o LIVRE tem apresentado dezenas de propostas, também elas recusadas e opostas por parte da extrema-direita, por parte do Chega. Também a nível nacional temos de ser capazes de saber o que fazer com as nossas florestas. É preciso incentivar a gestão ativa das mesmas, é preciso promover o uso sustentável dos recursos naturais, é preciso diversificar a economia das regiões afetadas e é sobretudo preciso valorizar os pequenos agricultores e as populações locais, porque estes são e serão sempre os primeiros guardiões dos nossos territórios. Estes são e serão sempre a primeira linha de proteção daquilo que é o nosso território, em particular no interior do país. Por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós não podemos apenas querer continuar a combater os fogos. Nós temos de ser capazes de combater as suas causas para que a elas nos possamos dar respostas concretas e suficientes. E estas respostas não se fazem apenas na primeira semana da legislatura, fazem-se durante todo o ano. E é preciso que o LIVRE, e aqui fica o compromisso, fará durante este ano encontros regulares em todo o território nacional para ir ao encontro das populações, ouvi-las, ouvir as pessoas afetadas e com isso produzir no final do ano um guia que teremos todo o prazer em distribuir por todas e todos os senhores deputados. Senhor Presidente, o incêndio de Arganil foi particularmente perigoso. Um incêndio que consumiu mais de 64 mil hectares, fez 48 feridos, uma vítima mortal e que foi o principal responsável por Portugal, este verão, ter perdido mais de 3% da sua área florestal. Repito, Portugal perdeu mais de 3% da sua área este ano, fruto dos fogos florestais. Na maior percentagem em países da União Europeia, mesmo quando comparados com países com climas semelhantes ao nosso, como aqui ao lado, a Espanha. Isto deve-se, certamente, ao facto de termos enfrentado uma tempestade perfeita, um clima seco, temperaturas elevadas, um país despovoado e, cada vez mais, também desertificado, mas deveu-se também a falhanços por parte de quem nos governava. Falhanços claros no que diz respeito à implementação de programas estratégicos de limpeza e ordenamento do território, falhanços no que diz respeito à ausência de uma política de prevenção robusta, falhanços no que diz respeito à falta de meios de combate conjugados com uma fiscalização insuficiente aos proprietários e à limpeza das matas e florestas. Senhor Presidente, esta comissão técnica parece-nos ir no bom sentido, mas ela é insuficiente, porque, como eu disse há pouco, outras houve. Aquilo que sim nós queríamos ter feito e queríamos ter em permanência era um país preparado. Foi isso que pedimos quando, desde ali, pedimos uma comissão parlamentar de inquérito ao apagão para que o país pudesse estar preparado, para que o país pudesse saber planear as suas respostas perante as grandes crises e para que o país pudesse estar pronto para lhes dar resposta. Disse-o na altura que isso era para casos como o apagão, mas era também para casos como os fogos florestais. Esta Câmara optou por votar contra. Espero que agora, depois desta chapada de realidade que levamos novamente este ano, não deixemos o assunto cair em esquecimento. Espero que possamos honrar as pessoas que morreram, as pessoas que perderam tudo, as pessoas que continuam a ver as suas vidas em risco ano após ano, e isso só seremos capazes de fazer se tivermos um país preparado, realista e que sabe ter coragem de dar as respostas que é preciso dar para resolver este que é, e repito, continuará a ser um país que o nosso país enfrenta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, para uma intervenção. Dispõe de 2 minutos, faz favor. Faz favor.
Quando o Sr. Deputado...
Sim, já está, já. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em 2 minutos, dificilmente direi tudo aquilo que tenho para dizer em relação àquilo que são os grandes incêndios e a proposta que hoje está, que trazemos aqui a debate. Mas não posso deixar de dizer, começando por me dirigir a Vossa Excelência, que de facto ver neste Parlamento a chincalha que hoje assistimos, e agradeço-lhe a tentativa de repor a dignidade institucional desta instituição e desta casa, que é da democracia, De facto, é bastante triste, porque se em dois minutos não posso dizer tudo aquilo que há a dizer, já discutimos hambúrguer, já discutimos a descolonização e até já discutimos a imigração, tudo menos os incêndios. Para isso houve mais de uma hora. Para os deputados únicos há dois minutos para exporem as suas ideias. E perco o tempo daquilo que perco o tempo que teria para discutir as nossas ideias, porque o PAN tem trazido a este Parlamento propostas que as bancas.